Quem hoje em dia não tem uma vida agitada? Trabalho, estudos, família e ainda curtir umas horinhas de lazer.
Mas quem diz que para ter uma vida produtiva é preciso ficar amarrado ao computador? Mobilidade é liberdade.
Sejam bem-vindos ao Pod Sem Fio. Eu sou Bia Kunze, a garota sem fio.
E eu, Vinícius Lobo. E nós vamos falar sobre tecnologia móvel no dia a dia.
Olá, este é o Pod Sem Fio número 108 para o dia 11 de novembro de 2011. E aí, Vinícius, tudo bem?
Oi, Bia, tudo bom? Como é que foi a sua semana?
Foi tranquila. Como é que você está se sentindo aí no cargo de estagiário?
Tô com uma pressão danada. Tem um monte de gente querendo ser estagiário também, você falou, né?
Você viu, né? Ah, olha perdeu. Lá, hein, a responsabilidade.
Pois é, tô me esforçando aqui.
Bom, pra gente começar o podcast hoje, vamos falar de market share de celulares?
Sim, sim.
Acho que o pessoal não tem muita ideia, assim, mundialmente falando, quais são os celulares mais vendidos, o quanto que eles vendem, até porque aqui no Brasil a gente tem uma percepção, às vezes, diferente. Quem que é a marca que mais vende celular no mundo hoje, Vinícius?
Nokia.
Nokia. A Nokia continua já há muito tempo e, apesar dela ter perdido um pouco, recuado um pouquinho no mercado, ela continua bem à frente da concorrência. A gente está aqui com os números do terceiro trimestre de 2011 e são números interessantes porque dá para ter uma ideia de como está sendo o market share no mercado de celulares esse ano e como há influências externas, né, que mexem com isso. Por exemplo, a Sony Ericsson é uma que recuou bastante, aí tem tido prejuízo ao longo desse ano, por causa do terremoto no Japão, né? Então ela está tendo muitos resultados abaixo do desejados, né? Com queda na receita, do lucro, né? E agora ela nem é mais Sony Ericsson, né? Ela agora é só Sony.
Então, eu vou ser sincero que eu nunca tive boas impressões com celulares da Sony. Eu não sei por quê. Talvez porque todos que eu tenha visto não me agradaram, né? Mas assim... Eu não tenho uma referência muito boa, não, de celulares da Sony.
Eu sempre gostei bastante, usei muito. Meu primeiro foi um T68i. Depois tive um Z600. Gosto bastante dos aparelhos da empresa. Mas até então era uma joint venture, né, da Sony com a Ericsson.
Mas agora ela assumiu a bronca sozinha.
Assumiu a bronca sozinha, agora vai ser só da Sony.
Existe algum smartphone top da Sony sendo vendido?
Hoje tem a família Xperia, né? Tem o Xperia Arc, tem o Xperia Play, que é um parecido com os PlayStations, né? Na verdade,
Ah, sei. Parece aquele PSP. Parece
PSP,
um PSP.
Exatamente. Exato. Tem os controlezinhos ali, é um videogame portátil. É bem legal esse celular pra quem gosta de games, né? A vantagem é que é um videogame que fala.
Eu vi, parece que o Ronaldo tá fazendo a propaganda junto com a Claro desse aparelho, né? Alguma coisa assim. Legal.
Bom, além da Sony Ericsson, a gente sabe que a Motorola também recentemente fez um acordo aí com o Google, né? E a Motorola Mobility hoje faz parte do Google, né? Bom, em primeiro lugar, aqui mundialmente falando em vendas de aparelhos, né, por unidades, a Nokia está em primeiro. Em segundo está a Samsung, que cresceu bastante. Em terceiro, a LG. Em quarto, a ZTE. Olha só, a chinesa. Caraca. ZTE. A Apple em quinto. Depois vem a HTC, Motorola, Huawei, Alcatel, a Rim, lá no finalzinho, coitada. Sony Ericsson e outros.
Isso aí são celulares em geral?
Celulares, smartphones, tudo.
Tudo junto.
Tudo junto, né?
Ah, tá.
E ZTE, isso que chama atenção, né? Em quarto lugar. Mas as três primeiras ali dominam a maior parte da venda de aparelhos no mundo todo. E a ZTE, talvez por ser chinesa, né? Não sei se você sabe, Vinícius, mas tem chinês pra caramba na China.
O que tem de chinês na China é inacreditável. Você anda ouvindo muito Papotec, viu?
Tô ouvindo muito Papotec, né? HTC também cresceu bastante, Né? Agora, quando a gente fala de market share, aí a coisa muda ligeiramente, tá? Market share é a porcentagem do mercado que aquela empresa domina. Aí a Nokia já não tem aquela diferença tão grande em relação à Samsung. A Nokia tem 24,6%, a Samsung 21%. Aí depois vem a LG com 6, ZTE com 5, Apple com 5, são números bem inferiores. Então, pelo que a gente pode notar, hoje no mundo é Nokia e Samsung que dominam o cenário de celulares, né?
Legal. Isso aí é mundo ou só Brasil?
Mundo, mundialmente
Mundo.
falando. Brasil
Parece que
é diferente. A Nokia também é bem expressiva aqui no Brasil.
Parece que a Nokia não é muito expressiva nos Estados Unidos, né? Mas na Europa e no resto ela domina com vantagem.
Exatamente, exatamente. E a Apple está aí na quinta posição, com 5%, HTC 3%. Lembrando que a HTC não faz celulares, tá, gente? É só smartphones mesmo, né? A
Como
Motorola
a
lá
Apple, né?
com 3,1% apenas. A Motorola é mais forte nos Estados Unidos também. Vamos ver os números do Brasil aí nos próximos podcasts, assim que tiver mais relatórios, a gente pode comparar com os números mundiais, né, Vinícius?
Com certeza.
Isso aí.
Muito bem. Aproveitando falando de Apple, a Apple lançou na sexta-feira passada na Coreia do Sul seu novo iPhone 4S. Né? Não era vendido lá ainda e agora começou a vender. Parece que já tinha 500.000 de unidades já reservadas
Poxa.
pro pessoal de lá. É incrível, né? E a Apple essa semana lançou também o iOS 5.0.1, que nada mais é do que uma correção do 5.0. Dos erros, principalmente o bug da bateria. Tem muita gente reclamando que a bateria acabava muito rápido e tal. Então, assim, lançaram esse 01 para tentar dar uma consertada aí nesse uso demasiado da bateria, talvez sem necessidade. E esse foi o primeiro sistema operacional da Apple que pode ser atualizado
Na
sem
nuvem.
precisar estar. Tá, exatamente, sem precisar plugar no seu computador, no seu iTunes, fazer o download pelo PC e depois fazer a atualização. Você consegue fazer tudo diretamente no celular.
Só que ele pede para você ligar na tomada, né? Então você tem que estar com o teu cabo de qualquer jeito na mão, né?
Eu acho até isso aí uma operação não muito problemática, porque se você pensar no fato da bateria, imagina uma atualização e a bateria acabar no meio do caminho, né? Então,
É.
assim, pra gente estar tá acostumado a atualizar firmwares de computadores, BIOS e tudo mais, assim, o uso da energia ou até de no break, no caso de um computador numa operação dessa, ela é bem justificada. E no caso, ter que deixar o iPhone plugado, eu vi comentários aí no fórum, teve gente que conseguiu fazer sem estar tá plugado na energia. Eu não sei se ele vê quanto tem de bateria e fala, bom, isso aqui dá para atualizar, ou se realmente todas as vezes precisa estar tá com o cabo plugado. Mas mesmo que seja só com o cabo de energia plugado, eu não vejo problema nenhum nisso. É algo meio que necessário para o seu bem, né? Imagina, você vai fazer a atualização, acaba a bateria, você perde tudo.
Nós.
Inclusive o sistema, o aparelho, né? Porque um software mal atualizado, a maioria das vezes não são boas as resultantes disso tudo, né?
É, você já atualizou o seu?
Não.
Não? Também não.
Não.
Vou atualizar nesse feriado agora. Não quis atualizar antes porque, sei lá, é o primeiro update wireless, né, da Apple. Tava com medo de, sei lá, demorar ou ter algum problema. Não posso ficar sem meu smartphone durante a semana, dia de trabalho, né? Mas chegando aí o feriadão agora, com certeza vou atualizar e vou ver se resolveu mesmo esse bug da bateria que está me irritando muito.
Esse negócio de atualizar, sigam essa dica da Bia. Faça num feriado ou num sábado ou num domingo. Assim, costumeiramente, quando eu atualizo um firmware de algum celular, alguma coisa, um sistema operacional com pressa, nunca deu certo. Agora, quando você faz com calma, não, agora eu vou fazer isso aqui, porque eu tô com o tempo sobrando, geralmente não dá problema nenhum. É meio Lady Murphy, mas assim, aproveita um feriado, um dia com calma. Não, não faça isso no metrô, sei lá, ou qualquer lugar que você não possa ficar sem ele depois.
E é muito grande essa atualização? Deve ser lá uns 500 mega, mais
É,
700
deve.
mega, por aí,
Eu
né?
acredito que seja mais. Eu não vi ainda, porque eu não atualizei o meu. Mas para quem tem 4, o 4S, com certeza é maior por causa do Siri e tal. Tem alguns softwares a mais e tal. Mas não deve fugir. Menos do que 1 giga, com certeza é. Mas é bastante.
É bastante, né?
É bastante.
Fazer pelo 3G, nem pensar.
É, eu acho que não é uma boa, não.
Não é uma boa ideia, né?
Eu não aconselho.
Já que a gente falou em feriadão, olha só quem que vai passar o feriadão comigo. Você sabe quem?
Seus gatos?
Ah, os gatos sempre, né?
Ah, tá.
Pô, sem ser família, sem ser gato, quem vai passar o feriadão comigo aqui é o HTC Ultimate.
Ah, tá.
É, chegou essa semana aqui. Olha, tô apaixonada por ele, porque ele é muito rápido, mas muito rápido mesmo. É praticamente instantâneo você abrir os aplicativos. É, já instalei bastante coisa aqui do Market, né, do Marketplace.
Uhum.
E todos os principais que eu queria aqui, eu achei, né? Achei o Evernote, redes sociais tem todas, né? Tem o Facebook, tem Twitter, Foursquare, Google+, YouTube, o que mais?
Nossa, o basicão todo tem.
Basicão, tô Netflix, já instalei também, WhatsApp,
ah,
né?
Bacana. E o Netflix roda bem nele?
Esse ainda não testei, foi o
não
último
testei.
Que eu instalei agora,
ah,
né?
Tá.
Vamos ver se vai funcionar. Aliás, o Netflix tá funcionando direitinho em Android, mas em iPhone e iPad ainda não. Estranho,
é,
né?
É mesmo?
Porque
já
será?
Tem até aplicativo pro Wii pra ele?
Pois
não
é,
entendo.
Já
não
tem...
entendi muito porque, na verdade, o Wii você consegue até no máximo 480 linhas de definição e você vai assistir algum... Um conteúdo em alta definição pelo Netflix, né? Não é muita vantagem você assistir
no... É, acho que é mais pela comodidade, né? Tá ali de bobeira, sei lá, vou assistir um filminho, né?
Tá lá à toa, né? Porque quem tem o Wii hoje em dia, geralmente tá à toa. É complicado porque, assim, eu tava até conversando com um amigo que ele joga muito, mas é doente mental mesmo no videogame. E ele falou assim, viu? É evidente, pararam literalmente de... investir em jogos pro Wii, assim, você vê um lançamento ou outro, sendo que nas outras plataformas você tem 4, 5 jogos lançados, lá no Wii lança um. Entendeu?
Nossa.
Então ele tá meio engraçado, mas ele tá meio abandonado. Isso leva a gente a imaginar que tem alguma coisa para lançar aí. Tem um aparelho novo que vai ser lançado ano que vem aí para integrar com o Wii. Mas nada revolucionário ainda como foi o lançamento dele. Mas isso não tem nada a ver com os celulares, né? Desculpa.
Não, só retomando aqui. Já que a gente tá falando em jogos, né? Ele tem o Xbox Live aqui, né?
Uhum.
E ainda não baixei os jogos, mas isso é uma boa notícia para quem gosta bastante de jogar. E vocês sabem que a App Store brasileira não permite ter os jogos mais bacanas, né? Que Angry Birds, Fruit Ninja, quem mais que tá na crista da onda agora? Não sei, vários aí, né?
Ah, eu tô jogando o Fruit Ninja com o gato de botas ultimamente.
Ah, é?
Então, muito bom, por sinal.
Só na conta americana, então quem tem a conta brasileira fica Netas. Meio à margem dessas coisas, né? E na lista dos mais vendidos na App Store americana, os jogos dominam, né? Essa que é a grande verdade. E a verdade é que aqui no Windows Phone você vai ter uma opção bacana também, tem títulos muito legais, com o HTC Ultimate, então com essa tela grande, jogar é muito legal. Muita gente está me perguntando lá no Facebook, no Twitter, se eu não estou estranhando o aparelho ser grande demais. Bom, a gente já comentou que, por exemplo, o Samsung, o S2, ele já é um pouco maior que o normal. E tem gente que já acha inadequado. Para mim, não serve, né? Alguns falam. Uhum. E esse aqui é maior ainda, né? A tela do HTC Ultimate é realmente bem grande.
Eles falam que é o maior do mercado, né?
É o maior do mercado.
Mentira.
Eu estranho um pouco... Hã?
Mentira.
Por quê? Mentira.
Mentira, já lançaram o maior. Você
Qual?
Não tá sabendo?
Qual?
Você tá por fora, Bia.
Tô por fora, fala aí.
Existe um smartphone rodando um Windows Phone 7 de 720 polegadas. É o maior
Ai,
que tem no mercado.
Ai, meu Deus do céu.
É verdade. Na verdade, é brincadeira. A Microsoft fez um celular gigantão, né? Pra poder fazer a divulgação do Windows Phone lá em Nova York, na Herald Square. E tem 720 polegadas o celular.
Meu Deus do céu.
Então, tem quem tá reclamando de 4,7, imagina 720 no seu bolso.
Uhum. Poxa. Bom, então, vamos falar do segundo maior aqui.
Ah, tá. Desculpa. Só vale a pena lembrar que você falou aí do Xbox e a integração com o HTC, no caso, o Windows Phone com o Xbox, é total, tá? O avatar, os pontos, tudo que você acumula jogando no HTC, no Windows Phone, não no HTC só, mas no Windows Phone, tudo isso é transferido depois para sua conta do Xbox, tá?
Então é um motivo a mais para quem gosta do ambiente da Xbox, né, do universo, gosta dos jogos também. O Windows Phone aí é uma boa opção, né?
Exato.
Então, eu estranho um pouco na hora que eu seguro o HTC com uma mão só, porque minha mão é pequena, né, para começo de conversa, e a gente estranha, né, não está muito acostumado. Mas na hora que você vai escrever, usar o teclado para digitar, eu percebi que eu estou errando menos que no Android. Né, eu acho
É
que é mais.
mesmo?
É, tô errando menos para escrever no que no Android. Não sei por quê, talvez porque o meu Android é mais estreitinho, é o Optimus Black, não sei, é bem menor. Mas essa tela, então, ela é bem interessante para quem tem dedos mais largos, né, que tem mão grande, às vezes sofre com touchscreen por causa disso, né? Então, uma tela maior dessas para escrever é muito mais confortável. Para ver vídeos, para ver filmes, agora estou com Netflix aqui, com certeza é bem interessante também. A resolução também não tenho nada contra. E o mais interessante é a tela embaixo do sol, né? Se a gente colocar a tela do Ultimate
Ele
e a do
carrega?
iPhone, não, não carrega, mas desaparece. A tela do iPhone desaparece embaixo
Sim.
do sol, certo? O Ultimate, né? Não acontece isso, assim como não acontece com o Optimus Black também, que tem as telas AMOLED. Isso é uma vantagem porque, além de tudo, economiza bateria. É uma tela mais econômica. E a bateria até agora tá me surpreendendo também, viu, Vinícius? Eu achava
É
que por
mesmo?
ser uma tela grande com um processador veloz, eu achei que ia durar bem menos do que está durando. Para você ter uma ideia, está durando mais do que o iPhone, bem mais que o iPhone. Não
É,
chega um Nokia ou um
não precisa de
BlackBerry.
muito também, né, para ser mais que o iPhone, mas
Mas eu
mesmo
achei
assim uma boa
melhor
notícia.
que dos Androids e que do iPhone, viu?
Entendi, é o melhor celular para levar na praia, então, pelo jeito.
Para levar na praia. Vamos ver, eu vou começar a usar mais agora, né? Essas são as primeiras impressões. Estou instalando as coisas, configurei as contas, né? Então, com o passar dos dias, aí eu vou poder avaliar, inclusive com mais calma, a bateria também, para dizer o quanto que ela dura mais. E vamos ver se esse update do iPhone aí resolve o problema também, né? Então, aguardem lá no blog Garota Sem Fio. Em breve vou falar mais do HTC Ultimate e ao longo desse feriado vou postar algumas fotos que a câmera do HTC faz. Já fiz várias, mas ainda não abri nenhuma no computador para comparar. Então eu vou
Põe em vídeo
fazer
também, se tiver como.
vídeo também. Então nesse feriado eu vou poder olhar melhor. Mas por enquanto a minha impressão é excelente e eu tenho certeza que o meu próximo smartphone será um Windows Phone.
Ah, eu também estou
Eu
bem
tô adorando a
tendencioso a isso, viu?
plataforma, tô adorando a plataforma. Não é a primeira vez que eu tô em contato com ela, mas a primeira vez que eu experimentei foi o HTC Trophy. Era a versão 7 ainda e não tinha copy-paste, e faltava um monte de coisa, para dizer bem na verdade. Eu gostei da interface, gostei da fluidez, gostei da tela. A interface é muito simples, não tem mistério nenhum. Você tem aquela tela inicial com os tijolinhos e depois você desliza para o lado. Tem a lista de todos os aplicativos. Mas realmente, com o Mango agora, melhorou muito, tá um sistema bem interessante e isso me fez concluir que tá na hora de eu ter um para mim.
Eu vou esperar lançar esse de 720 polegadas aí
Ah,
com o
é.
tempo.
Tem os da Nokia também chegando aí. Eu sei que há uma expectativa
É.
muito grande em cima do Windows Phone. A própria Microsoft aí tá bem otimista em alcançar números, uma fatia bastante importante do mercado aí nos próximos 2 anos. Vamos ver se eles conseguem. Eu acho que potencial tem, tá?
Claro que tem.
Se depender só do aparelho, só do sistema, dos aparelhos, só dos sistemas operacionais, com certeza tem potencial.
Eu acredito que
Agora,
seja o melhor dos dois mundos.
né?
Mas só vendo para ver, né? Por enquanto,
Só vendo
nada
pra
ainda.
ver, né?
Para quem não sabe, o Papo Tech tem um grupo no Facebook, né, Bia?
Isso, lá do Facebook tem o grupo Papo Tech, que a gente discute todos os assuntos falados nos podcasts e o pessoal também sugere pautas, né? Se vocês quiserem
Pautas,
sugerir.
dicas, dúvidas, tudo rola lá.
Isso.
E queria dar uma dica agora aqui do Theo Martins. Ele colocou um link muito bacana no site. Para você que está em dúvida entre comprar um celular e outro, ou saber o tamanho da tela, ter mais ou menos uma ideia, uma proporção de quão grande é esse HTC, como serão os Nokias novos e tudo mais, Tem um link lá, basta entrar no fórum, procurar esse post do Theo Martins. É um site que faz referência entre celulares. Então, aparece um celular lá, você clica na imagem de outro, aparece a imagem do outro do lado, para você ver o tamanho entre um e outro. Então, você coloca um que você já tem e coloca um que você deseja saber o tamanho. Vai lá mostrar a proporção certinha e a diferença entre um e outro. Eu achei muito legal o site, bem bacana para ter uma referência boa do tamanho, se vai caber no bolso, se não vai, se vai te incomodar, não vai. Então você coloca qualquer celular que você já conhece como referência e a partir desse você coloca um que você tem interesse em saber.
É, mulher não se preocupa muito com isso, porque joga o aparelho lá na bolsa e esquece, né?
Já era, né?
Mas homens colocam no bolso da calça, às vezes no bolso da camisa, né? Então pode ser uma preocupação aí relevante. Então, com certeza, essa dica aí vai ajudar para quem está preocupado com o tamanho do aparelho.
Com certeza. Outra dica bacana é assim, o pessoal tá todo eufórico aí por causa do Siri, que vai ser lançado já se lançou no iPhone 4S, que só em inglês por enquanto, mas tudo bem. Essa é a grande novidade, mas esqueceram que essa tecnologia já existe há muito tempo e outras empresas já fazem algo bem parecido, se não até melhor. Tá, eu queria dar a dica para você que já tem um iPhone que não é o 4S, mas gostaria de ter um software parecido que faça algo do tipo, ou mesmo quem tem Android, você consegue baixar um software chamado Vlingo. É V-Lingo, Vlingo.
Vlingo.
É, ele funciona exatamente igual ao Siri. E os testes que eu fiz aqui foram assim, como que eu posso dizer? Fantásticos.
Ah, é? Ele
Errou
responde
muito pouco.
direitinho também?
Responde muito pouco.
É espirituoso também nas respostas?
Ah, nesse sentido. Eu não. Ai, que. Nossa, eu não brinquei com isso, você acredita?
É?
Eu devia ter brincado, não brinquei, não. Eu usei para o que ele realmente é feito. Então, assim, todos os testes que eu fiz para ligação, ele acertou todos. Parte de preenchimento de e-mail, para fazer um post no Facebook, ou mesmo fazer alguma tarefa. Assim, existe uma lista enorme de coisas que pode ser feito por ele. E eu gostei muito. Então, para você que não tem um 4S, gostaria de ter um software muito parecido com o Siri, basta baixar o Vlingo. Não só para iPhone, mas para Android também.
Só tem para iPhone e Android por enquanto.
Sim.
Legal. Fica a dica aí,
Funciona
principalmente quem
muito
tem
bem.
Android, né, que quer experimentar.
Problema é, só tem inglês, mas Siri também, tá? Então não adianta reclamar, não, galera.
Bom, já que você falou só em inglês, tem um outro aplicativo bastante conhecido, está no mercado aí há uns 2 anos, chamado Dragon Dictation. E a novidade é que ele passou a ser oferecido agora com suporte ao português brasileiro.
E por incrível que pareça, funciona muito bem.
Funciona direitinho, né? Só que ele é um aplicativo, não é um assistente pessoal como o Siri. Ele é um aplicativo para ditado mesmo. Você quer escrever textos, e-mails e está sem tempo para sentar e escrever, você vai ditando para o aplicativo e ele vai convertendo isso em texto. É como se você fizesse um ditado mesmo. Inclusive, você fala vírgula, ponto, ele faz o ponto, coloca os espaços, interrogação, exclamação. É um ditado mesmo, por isso que se chama Dragon Dictation. Eu já acompanhei em fóruns, jornalistas, escritores nos Estados Unidos falando maravilhas desses aplicativos, inclusive o David Pogue, do New York Times, autor daqueles livros lá, Missing Manual, né, o manual que faltava, ele contou que escreve os livros dele com a ajuda desse aplicativo, você acredita?
Sério?
É, ele vai ditando para o
Nossa.
software e o software vai convertendo aquilo em texto. Então, para quem produz uma quantidade realmente muito grande de artigos, matérias, até material acadêmico, pode ser uma ideia bem interessante, um assistente bem interessante. Só que tem uns probleminhas, né, Vinícius? Primeiro, você tem que ter uma organização mental muito boa, tem que saber aquilo que você vai falar, porque você vai estar ditando, né?
É, se eu colocar e ficar pensando,
É, até
vai
dá para
sair
pensar,
e.
né? Não tem problema. Mas se você falar errado, você vai ter que reformular a frase, vai dar muita dor de cabeça para você editar depois. Às vezes é mais rápido escrever mesmo,
É,
né?
não tem backspace, né? Apaga o que eu falei na última.
É,
Isso aí não tem, né?
e tem problema de sotaques também, né? Sotaque,
Sim.
se você emenda muito uma palavra na outra para falar, né? No Dragon você também não precisa falar espaçado, né? Como se falasse meio robotizado. Você pode falar naturalmente. Só que você tem que pronunciar muito bem as sílabas, as letras, que daí ele entende direitinho.
Ele pega também os nomes que você tem na lista de contatos para ele incluir na biblioteca dele de nomes, porque existe uma grande dificuldade também nesse sentido. Enquanto você está usando palavras normais e dicionário, ele vai super bem, mas a partir do momento que você coloca alguma palavra diferente, como o nome de uma pessoa, nome de qualquer coisa fora palavras normais, ele sofre um pouco.
É, por isso que tem essa ferramenta que é bem interessante. Ele só funciona online, tá, gente? Como é tudo enviado para um servidor e o servidor converte isso em texto, você tem que estar com algum tipo de conexão de internet para poder utilizar.
Exato, o Duolingo também, tá? Isso aí é entre aspas, um defeito aí. Tem que estar numa conexão de internet, se possível, boa, porque isso aí acaba consumindo um pouquinho de banda.
É, o próprio Siri também. Então, são todos
Sim.
aplicativos que a tecnologia não fica exatamente no aplicativo, né? É um servidor que é o responsável por interpretar os comandos de voz e converter em texto ou então responder, né? No caso do Siri. É, por isso que é necessário ter uma conexão online ali, estar sempre online quando for utilizar esses recursos.
É, o que você instala é um mero cliente, tá? Toda a estrutura de como isso vai ser transformado em texto, são em servidores numa nuvem aí, né? Muito
Vlingo,
bem.
muito bem.
Vlingo.
Mais alguma dica?
Acho que por hoje é só, né? Ah, você tem uma do Nimbus. Você me
Isso.
comentou essa semana. Não, porque eu te chamo aqui, te chamo lá, eu vou mexer no Nimbus e... Eu falei, o que que ela tá falando? Como se eu já soubesse de tudo. O que que é esse negócio de Nimbus aí, Bia? Eu até anotei na minha pauta o que que eu ia te perguntar. O que que é isso?
Nimbus é um aplicativo de mensagens instantâneas, já existe aí faz um tempinho. Você cadastra suas contas lá, MSN, Getalk, IM, até o chat do Facebook você consegue colocar e até um bot do Twitter para você twittar, né, instantaneamente. Ele também tem VoIP, você consegue usar o recurso da tecnologia do próprio Nimbus, né, para VoIP, ou então cadastrar outras, como o Vono, no caso, que é o que eu utilizo, cadastro e uso dentro do Nimbus. Então, ele também é um cliente de VoIP. Gosto bastante, já uso faz um tempinho, e ele foi o primeiro assim que me chamou a atenção por aplicar direitinho a multitarefa. Né, sem detonar a bateria. Quando o iPhone começou a funcionar com esse negócio de multitarefa, né, no iOS 4, alguns funcionavam bem, alguns não funcionavam direito, mas o Nimbus funcionava direitinho. Então, ele é o meu software de escolha. Eu uso, inclusive, para o chat no Facebook. Né, Vinícius, você estava falando que você me chama ali. Só que o aplicativo do Facebook ele não dá um aviso sonoro.
É,
Né? Se
não
você tá
faz nada.
com. Se o aplicativo está em segundo plano, você nem fica sabendo quem tenta conversar. Você tem que estar com o aplicativo ali aberto e tem que estar interagindo com ele. Já o Nimbus não, ele funciona como um instant messenger. Então você consegue utilizar aí junto com as outras redes, né, como o Getalk, MSN, o chat do Facebook funciona da mesma maneira. A novidade é que agora ele suporta videochamadas também. Por enquanto estão disponíveis só para iPhone e para PC, tá? Mas a ideia é que logo se estendam para as outras plataformas. E ele é bem universal, viu, Vinícius? É PC, Mac, iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian,
Isso
todos.
é muito importante. E eu acho isso muito importante mesmo, porque você ficar com aquela tecnologia e ficar preso um aparelho, uma marca, alguma coisa, é horrível.
É isso que eu gosto no WhatsApp também. Né?
É.
Fala-se muito no iMessage, né, que realmente é bem interessante, é bem feitinho, bem integrado ao sistema de mensagens do iPhone, mas você só conversa com quem tiver outro iPhone. E pior, que tem que ter o iOS 5, né? Então
Nossa.
acaba sendo bem restrito. O Nimbus não tem esse problema, né? O WhatsApp também não, inclusive já estou usando ele aqui, já tem no Windows Phone também. Quanto mais plataformas, melhor, porque não é um aplicativo que você vai usar para você, né? Você vai se comunicar, então as outras pessoas também tem que ter eles instalados, certo? Então, quanto mais plataformas estiverem disponíveis para essa tecnologia, melhor.
Tá feito. Fica a dica, Nimbus.
Fica a dica, Nimbus. E é isso, né, Vinícius? Agora fechamos.
Chega por hoje, né?
Chega por hoje. Feriadão chegando aí. Vamos encerrar com mais uma música?
Pode ser.
Quem escolhe hoje, você ou eu?
Sua vez, né?
É minha vez?
Uhum.
Beach Boys não, né?
É por mim?
Esse que é o problema, gente. Descobrimos que o Vinícius tem a banda favorita dele, que é a mesma que a minha, Beach Boys. Então, se depender da gente, todo podcast a gente vai tocar uma música de Beach Boys, né? Não, mas não, vamos variar jeito. Um pouquinho, né? Vamos colocar Creedence hoje? Que tal?
Pode ser. Oh, Creedence é bom, hein?
Creedence é bom, né?
Uhum.
Daí na próxima você escolhe de volta.
Tá bom.
Isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, eu tô com um e-mail novo agora só pro podcast, que vai chegar tanto para mim como pro Vinícius, que é podcast@garotasemfio.com.br. Ou então pode deixar um recado de áudio no meu Skype ou no meu Getalk, no nome de usuária Bia Kunze. E tem também o Facebook.
É, para quem não conhece o Facebook ainda, quem conhece o Facebook, todo mundo conhece o Facebook. Quem não conhece o grupo do Papo Tech no Facebook, tá perdendo tempo.
Vocês podem mandar pautas de tecnologia móvel lá no grupo do Papo Tech no Facebook também, que o pessoal tá sempre respondendo e a gente tá sempre acompanhando as sugestões, né?
Tá cheio de pessoa entendida de celular lá.
Nossa, até demais.
Só por a dúvida, sua resposta chega em menos de 5 minutos, eu garanto.
Isso aí, pessoal. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.
Até semana que vem. Tchau. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse. I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again. Rode in on a greyhound. I'll be walking out if I go. I was just passing through. Must be 7 months old.
Chamando Garota Sem Fio.